Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Try to open. Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Nosso cantinho espiritualista, onde nós falamos dos temas espirituais sempre de forma universalista, equilibrando as informações do Antigo Oriente com as informações do Moderno Ocidente, fazendo então uma síntese bem integrada e universalista dos conhecimentos espirituais profundos, oriundos de várias tradições baseadas na luz, no bem e no progresso de todos os seres. Espiritualidade é estado de consciência, não é doutrina, não é lugar aonde se vai. É o que a gente carrega dentro do próprio caráter, é o que a gente pensa, o que a gente faz e o que a gente sente. E mais vale um materialista que pratica o bem e é correto e tem um caráter nobre do que um espiritualista ou estudante espiritual que não faz nada e não está à altura daqueles ensinamentos que ele estuda. Portanto, o importante é a atitude, não é crença, não é dizer eu sou da linha tal ou linha Y ou X. E, no entanto, na parte prática, que é o viver diário, ninguém gosta da pessoa, ela só faz maldade e apronta muitas coisas com as pessoas. Mas vale, muitas vezes, alguém que fala assim, olha, eu não sou de linha nenhuma, minha linha é do amor, do bem, e eu procuro fazer o bem na medida que eu posso, sendo honesto, tendo caráter tranquilo, e eu deito minha cabeça no travesseiro todos os dias tranquilo, porque eu sei que eu sou justo, sou honesto e, embora tenha defeitos, estou procurando crescer. Não estou preocupado com a linha X ou Y, eu estou simplesmente preocupado em ser melhor a cada dia e vou fazendo o melhor que eu posso e que Deus me abençoe nessa jornada para que no finalzinho da vida eu saia melhor do que quando eu entrei. Que haja melhoria e progresso nessa vida. Isso é o importante. Então, não é importante se você é espírita, ocultista, iogue, teosofista, ocultista, hindu, conscienciólogo, qualquer coisa. O importante é seu caráter, sua consciência, o que você é. Porque não adianta nada você ser isso ou aquilo e, no entanto, está fazendo besteira e gerando causas ruins que, eventualmente, trarão efeitos ruins baseados na lei de causa universal que os hindus, então, chamavam de karma, a lei de ação. Toda ação gera uma reação, toda causa gera um efeito. Portanto, é bom melhorarmos as nossas causas. E onde é que tudo começa, meu caro amigo Evaldo Ribeiro, que está aqui me ajudando? No pensamento. O pensamento é onde começa tudo. Mas cada pensamento que nós temos acompanha um determinado sentimento, uma intenção, porque os pensamentos não são neutros. A nossa mente associa ideias, correlaciona imagens e memórias anteriores com aquilo que a gente pensa. Então, ao pensar algo, imediatamente é anexado a esse pensamento uma intenção, um sentimento. E isso, então, forma uma massa energética que se exterioriza da mente da pessoa, criando, então, uma forma mental, uma forma pensamento, que fica gravitante em torno da aura da cabeça da pessoa. A aura, então, chamada auréola, que é a aura que envolve apenas o topo da cabeça e a parte occipital, a parte posterior da cabeça. Se usarmos a expressão aura, é uma expressão que envolve o campo energético inteiro, uma expressão que vem do latim, significando sopro de ar, porque você pode ficar 5 dias sem se alimentar, você sobrevive, mas 5 minutos sem respirar, já era. Então, a principal entrada de prana, como os hindus chamavam a força vital, ou como os chineses chamavam chi, ou os japoneses ki, ou os europeus fluido vital, ou os gregos energia, quando inspiramos, captamos uma força vital que está no ar, e esse sopro vital, ao entrar no nosso sistema, cria um campo energético em torno do corpo humano, daí o nome aura, aquilo que entra pelo sopro vital, a essência da vida, o sopro da vida. Daí aura, em latim, tradução literal, sopro de ar. Já em grego é chamado psicosfera, a esfera psíquica, a esfera de luz da alma em torno do corpo. Então a aura da gente como um todo vai da cabeça aos pés, ultrapassando metros até para fora do diâmetro do próprio corpo. Enquanto que se fala auréola, é a aura da cabeça especificamente, reproduzindo o chakra da testa, o chakra coronário e um chakra que tem atrás na área occipital e também um chakra que tem na base da nuca, que são chakras menores associados aos maiores da cabeça. Então, nessa auréola, se exterioriza o que a gente pensa. E a partir dali, pelo sentimento que a gente tem e a energia que se manifesta, isso se propaga. Quando nós pensamos sobre nós mesmos, a forma mental gravita em torno da gente. Porém, quando nós pensamos em outra pessoa, a forma mental tende a gravitar na direção do alvo em que nós estamos pensando. Se essa forma mental irá interpenetrar a aura da pessoa avisada, depende da frequência dela, porque às vezes o pensamento emanado por nós não tem sintonia nenhuma com o da pessoa que está sendo visada no momento. Então, formas mentais podem gravitar em torno da aura da cabeça da gente, podem ir na direção de um alvo específico, que é uma pessoa ou um lugar, ou simplesmente se exteriorizarem e se somarem com a grande massa de formas mentais da humanidade inteira, formando uma massa coletiva em torno da aura planetária. E esse estudo é muito importante, o estudo das formas pensamento, como eram chamadas na teosofia, formas mentais no ocultismo e no espiritismo chamadas de formas ideoplásticas, que vem da expressão ideoplastia, significando que as ideias que a gente projeta adquirem uma certa plasticidade na aura e daí se exteriorizam com um determinado formato. Por que eu comecei então o programa falando sobre isso? Porque o meu amigo Evaldo Ribeiro, como fez no último programa, me passou aqui algumas perguntas e quando eu respondo as perguntas dele, que são bem legais, bem pertinentes, muitos ouvintes ligam, mandam e-mails agradecendo, porque são dúvidas deles também. Então aproveito para esclarecer a pergunta do Evaldo, sabendo que é uma pergunta pertinente a muitos outros, daí acaba beneficiando a todo mundo. Inclusive eu quero agradecer os ouvintes que mandaram e-mails, ligaram lá para o IPPB no meio de semana, ligaram aqui para a rádio, para o Evaldo, para agradecer pelo programa da semana passada, em que eu falei sobre trabalho de magia, as consequências, e foi bem legal. É bom a gente clarear esses temas, e só lembrando uma coisa, gente, eu respondo as perguntas do Evaldo e outras, e dou aulas, palestras e cursos, escrevo bastante, mas entendam, eu não sei tudo. Dentro da temática espiritual, eu trabalho há muitos anos com isso. Então, eu procuro aprofundar, estudar, sendo sensitivo, prático e médium bem desenvolvido, eu também vejo muita coisa na prática, nas saídas do corpo, no contato espiritual com o mundo espiritual em geral. Mas ninguém sabe tudo. Porém, dentro da temática espiritual, esses anos todos, deu para ver muita coisa, por isso dá para passar alguns esclarecimentos. Mas entenda uma coisa, eu passo a informação a partir do nível de consciência que eu tenho. E eu não tenho verdade absoluta nenhuma, porque a verdade que existe na vida é relativa. O que é válido para um numa cultura pode ser inválido para outro numa outra cultura. O que é moral numa cultura pode ser imoral em outra cultura com outros valores, não é verdade, Evaldo? Então, verdade absoluta não existe. Então, filtra tudo que a gente passar aqui, usa bom senso, só aceita o que for pertinente à razão, ao bom senso, à lógica das coisas. Eu não estou aqui doutrinando ninguém, nem o Evaldo, nem a diretoria da rádio pretende fazer isso com ninguém. É apenas informações e esclarecimentos espirituais, se forem úteis para vocês, absorvam. Se achar que não, simplesmente recusa, continua a vida, porque certamente se achará respostas melhores a partir do que você busca com outras pessoas ou outros lugares. Eu não sou burro de achar que eu tenho verdade absoluta e que eu sei tudo e que o grupo que eu participo é de ponta e o resto do mundo não sabe quase nada. Isso é uma arrogância de lascar, né? Eu acho que as pessoas elas têm características, de repente alguém se sente bem com a explicação que eu vou dar e de repente não é a praia do outro que preferir uma explicação com uma outra maneira de ser, um outro enfoque, o que é natural. Poxa, Evaldo, temos um planeta com 7 bilhões de pessoas, as pessoas não pensam iguais. E quantas linhas espirituais diferentes nós temos, o que uma acha, a outra acha o contrário. Portanto, a gente tem que ter um equilíbrio danado para trabalhar no meio dessas ideias e saber filtrar. Como é que eu vou dizer? Peneirar e tirar as pepitas, né? Tirar os diamantes do meio daquele areal, né, Evaldo? Cavar, cavar. E não só cavar, mas saber tirar as joias, saber o valor daquilo. E lembrar também que um diamante, um dia foi carvão. E sob a pressão de bilhões de anos no seio da Terra, aquele carvão foi se tornando um diamante, uma joia linda. Então, numa metáfora budista, Evaldo, o carvão é o ego da gente, enquanto que o diamante é o Buda. Então, ao longo do tempo, sob a pressão de bilhões de vidas e aprendizados, nós, o carvão, nos tornaremos o diamante. Luminoso, bonito, brilhante, e daí iremos fluir numa forma melhor, seja aqui na Terra ou em outros lugares do universo, onde a sintonia do que nós somos nos atrair, porque semelhante atrai semelhante. E outra coisa importante, Evaldo, às vezes eu observo pessoas que estudam a parte espiritual que falam assim: ah, o planeta Terra é denso, aqui tem muito crime, tem violência. Eu sei disso tudo, o Evaldo sabe, todo mundo sabe esse planeta aqui. É um planeta que rola muita coisa. Agora, eu não acho que o planeta tem culpa de nada. Acho que a humanidade que é encrenqueira, né? O planeta é lindo. Não é verdade, Evaldo? O planeta é maravilhoso, né? Uma joia no universo. Agora, a humanidade que está aqui não sabe respeitar essa joia, né? E aí vai estragando o próprio meio ambiente, estraga esse meio ambiente externo, porque o meio ambiente interno já está estragado. Por que as pessoas estragam, desmatam, destroem a natureza, Evaldo? Porque elas já fazem isso por dentro com elas mesmas, elas fazem isso nos seus relacionamentos, elas fazem isso no seu trabalho, elas se auto-sabotam. Então, por ter um clima destrutivo e negativo por dentro, elas exteriorizam isso coletivamente. Somado com todos, vai dar uma degradação natural de fora que reflete esse nível de dentro. Então, por uma questão óbvia, se a humanidade é densa, e estou separando, não é o planeta que é denso, é a humanidade. E outra, eu faço parte da humanidade, o Evaldo Ribeiro que está ali também, então nós também somos densos. Eu não costumo tirar o meu da reta. Eu estou dentro da população de 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Se eu falo humanidade, eu também estou dentro, no melhor e no pior do que se refere a isso. Então, o que acontece? Se semelhante atrai semelhante, Evaldo, e se considera a humanidade densa por causa de tanta coisa pesada, se semelhante atrai semelhante e nós fomos atraídos espiritualmente para reencarnar aqui, qual é a conclusão? Somos densos iguais. Então, quando alguém chega e fala assim, a humanidade é densa, está cheia de gente que não presta. Ué, e você está aqui? Então você também está no mesmo bolo. Ah, mas eu estudo a parte espiritual. Então por que você não está num planeta avançado? Né? Então, excluindo-se, é claro, aqueles grandes mestres que descem para dar uma ajuda para a humanidade, todo o resto de nós está aqui para aprender um monte de coisa e viemos para cá, é a nossa escola. O corpo é uniforme e a Terra é a sala de aula, o universo é o educandário. Então, nós descemos para aprender um monte de coisa. Então, eu acho um absurdo alguém chegar e falar assim, ah, esse mundo é denso. Conversa fiada, denso é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz. Então, mesmo numa humanidade densa, vamos tentar descobrir algo melhor para a gente crescer. E aí, com o tempo, se Deus assim achar necessário, se a gente melhorar a sintonia, vamos ser guindados para outros lugares do universo. Mas, por enquanto, mesmo com a humanidade densa, vamos tentar ser felizes aqui agora, fazendo algo melhor possível, e isso é de responsabilidade íntima, não tem nada a ver com a humanidade densa ou sutil, isso ou aquilo. E outra coisa, Evaldo, se todas as pessoas que tivessem encarnadas não prestassem, mesmo assim a gente ainda teria que evoluir, porque evolução é foro íntimo, independe do que está lá fora, independe do que os outros aprontam. Porque muita gente fala assim, ah, tá todo mundo aprontando, eu vou aprontar também. Que besteira, mesmo que todo mundo não prestasse, nós ainda teríamos que crescer, Evaldo, porque a nossa melhoria depende de nós e não dos outros. Então isso é muito importante. O fato de estar aqui numa humanidade que as pessoas acham densa, sei lá, não é para tornar a gente densa, é para a gente melhorar nesse bolo todo e tocar a bola para frente. E o Evaldo me fez uma pergunta que é o seguinte: como se dá o processo de transmissão de pensamento entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado? Ou seja, uma energia ou presença espiritual pode manipular a consciência ou mente de alguém? Evaldo, telepatia é uma capacidade natural em que uma mente projeta pensamentos e a outra recebe. Então, entre pessoas encarnadas, mente a mente, a telepatia já tem comprovação científica, inclusive, desde a Rússia antiga, na época do Bloco Soviético, e o Bloco Capitalista americano, que se tentava desenvolver capacidades paranormais e insensitivos em laboratório. Uma delas, durante a década de 60 do século 20, que era o ápice da Guerra Fria de então, do Bloco Capitalista e o Bloco Comunista, tentava se desenvolver um espião perfeito. Um telepata seria fantástico, leria a mente do outro e traria informação. Então, telepatia é uma capacidade mental, ela não é boa ou ruim. Boa ou ruim é como é que a gente aplica ela. Tem gente que pode usar telepatia para projetar pensamentos bons, na intenção de outro, para influenciar o outro para algo melhor, e tem gente que pode projetar pensamentos negativos para tentar induzir o outro a fazer coisas ruins. Se uma pessoa pode desejar o mal para outra e pensar mal da outra, aqui, uma pessoa encarnada para outra, um espírito desencarnado também é pessoa, só está fora do corpo. Ele também pode emanar formas mentais. Só que há uma pequena diferença. Por exemplo, eu estou aqui de frente com o Evaldo, tem um vidro grande, uma placa de vidro grandona que separa os dois estúdios. A gente se vê. Então, se eu estou de frente com o Evaldo e mentalmente houvesse uma comunicação entre eu e ele, são duas mentes encarnadas no momento, significando que o nosso corpo mental, revestido de energia espiritual ou astral, está dentro de um cérebro físico, Evaldo. Então, esse cérebro tem ondas cerebrais, né? Nesse momento, ondas cerebrais beta de vigília. Um espírito desencarnado também tem a mente como a nossa, revestida de um campo espiritual ou astral, só que ele não tem o cérebro revestindo a consciência dele. Então, o pensamento dele está um pouco mais livre. Então, o pensamento de um espírito, ele chega mais fácil na mente da gente do que o pensamento de um encarnado, Evaldo. Porque o encarnado está com uma carapaça, que é a cabeça, e o cérebro envolvendo a mente. Então, é mais difícil de exteriorizar. Embora nós estejamos, nós dois aqui encarnados, emanando pensamento um para o outro, devido à deficiência cerebral, quer dizer, nós não usamos totalmente o potencial cerebral, nós não percebemos o que um está pensando em relação ao outro. Mas um espírito desencarnado que estivesse aqui na sala perceberia, porque a mente dele está livre em relação à nossa. Então, percebendo o que a gente pensa e vendo as formas mentais que a gente projeta, espíritos grossos naturalmente tentam inseminar, inserir pensamentos negativos na mente de alguém tentando influenciá-la. E espíritos bondosos, benfeitores, tentam introduzir formas mentais sadias para induzir as pessoas a climas melhores. Então, nós somos mais afetados mentalmente por espíritos do que por pessoas encarnadas umas às outras. Mas é possível uma pessoa encarnada afetar a outra, mas é mais comum um espírito desencarnado fazer isso, que a mente dele está livre. Agora, o limite disso é o livre-arbítrio também, que semelhante atrai semelhante. Se uma entidade joga um pensamento negativo na tua cabeça, mas não tem ressonância com o que você pensa ou o teu clima mental, isso nem chega, a aura da tua cabeça filtra aquilo não chega. E se chegar, vai chegar com a vibração fraca, que não tem como influenciar você. Então, qual é a defesa mental contra pensamentos intrusos? Pensamento positivo, Evaldo, autoestima elevada, estudar, trabalhar, manter uma mente firme, não desistir jamais dos seus sonhos, trabalhar em prol de coisas melhores. E uma coisa importante, Evaldo, do mesmo jeito que as pessoas treinam musculação, né, para aumentar a força física, podemos treinar concentração também, né, para poder melhorar o processo. Então, nesse aspecto, estudos que levem à concentração e, eventualmente, à meditação, favorecem a defesa. Se bem que eu conheço estudantes de yoga que trabalham bem com a meditação, mas quando pinta um espírito desencarnado e entra com um processo pesado, eles não sabem lidar, porque na meditação eles ficam só receptivos, para dentro, interiorizados, e acabam não sabendo lidar com o que vem de fora. Então, é muito bom ter uma capacidade de concentração forte e de radiação de energia. Nesse aspecto, a concentração numa prece melhora o poder de defesa da pessoa, Evaldo. A concentração num mantra que a pessoa goste, ou num ícone espiritual ou religioso que ela respeite, e se ela não tem nenhum, pensa no sol, pensa no universo, coisas sadias. Então, isso ajuda a fortalecer a mente para evitar que essas presenças espirituais influenciem a gente de forma negativa. Agora, uma coisa é certa, Evaldo. Se uma entidade jogou um pensamento ruim na minha cabeça e eu peguei esse pensamento como se fosse meu e agi ruim a partir disso, a consequência é minha. Porque desde o momento que o pensamento negativo veio e eu dei entrada para ele, é porque eu sou igual. Semelhante atrai semelhante. E o que mais ferra a pessoa nessa área, Evaldo, é a autoestima baixa. Porque com a autoestima baixa, o campo energético da cabeça está mais fraco e qualquer entidade projeta um pensamento ruim e entra facilmente na mente da pessoa. A pessoa não percebe, pensa que é dela e acaba tomando atitudes e posturas ruins sem perceber que está sendo manipulada. Aí entra aqueles casos clássicos de obsessões e outras coisas. No programa da semana que vem, eu respondo as outras perguntas que o Evaldo fez, porque é legal a gente bater esse papo. Dessa forma, dá para esclarecer muita coisa. E só lembrando, eu abri o programa com um CD que chegou da Espanha, Valdo. Um casal amigo meu, o Leonardo e a Samantha, estão em Londres, conseguiram esse CD, que é de um grupo de monges budistas espanhóis, eles conseguiram na Inglaterra e mandaram para mim. O CD se chama Live Mantra, é do Sakya Tashiling, que é o nome do grupo. Sakya Tashiling, Live Mantra. Vocês escutaram a quinta faixa, Inside Voice, a voz de dentro, a voz interior, que é linda a canção. É mais um dos CDs budistas que chegou. Tô cheio de CD budista, Evaldo, e eu não vou te emprestar, viu? Não vou te emprestar, não. Eu vou te emprestar sim, porque você tá fazendo perguntas legais, né? Então eu vou trazer para você, tá bom? Nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Semana que vem a gente volta, tá, gente? Um abraço.